Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira.
Para início de semana, um ensaio histórico. A Última Cruzada, as viagens épicas de Vasco da Gama, de Nigel Cliff, a edição é das publicações Dom Quixote. Os descobrimentos portugueses, aliás, o título remete, o subtítulo, para aquilo que foi a chegada de Vasco da Gama à Índia, os portugueses, os navegadores. A expansão no meio do caldo europeu, principalmente os desafios lançados por Veneza e Génova e o domínio do Mediterrâneo pelo Império Otomano, os muçulmanos, a cultura e a concepção cosmovisão muçulmanas estavam em Constantinopla. Sobre este tema há abundante bibliografia e investigação sólida, rigorosa. No entanto, Oliveira Marques, o historiador português, é uma das autoridades na matéria, Charles Boxer, até Teixeira de Aragão, a figura e o papel de Vasco da Gama, é um autor a redescobrir, também sobre Dom João II, Hélène Sansé e, claro, os nossos clássicos, os nossos cronistas, Zurara, Garcia de Rezende, João de Barros, o Conde Ficalho, este com uma obra muito interessante sobre Pero da Covilhã. Quem foi Pero da Covilhã? Se lembrando de Dom João II, Pero da Covilhã, o reino do Prestes João, a Abissínia, o meio caminho, os peões. Bom, também Manuel Faria e Sousa, um trabalho sobre Armando Cortesão à volta da figura de Vasco da Gama e depois o incontornável Xanduri, Damião Pérez e a História de Portugal e António Baião e, sem dúvida nenhuma, Francisco Bettencourt. O autor remete logo para um espírito que vem da Idade Média. A transição da Alta para a Baixa Idade Média, as cruzadas, os objetivos, as perspectivas, a ideologia que passa séculos. E os portugueses irão ser, os portugueses ou os povos ibéricos, até os castelhanos, os depositários deste espírito. Como se sabe, Vasco da Gama, duas viagens à Índia e, em fundo, para aqueles que têm uma história olhada em perspectiva, Cristóvão Colombo objetivava pelo menos o mesmo fim, chegar à Índia navegando para Ocidente. Mas também o que está aqui, o cenário largo, é o conflito cristandade-islão. Todas as viagens, pelo menos destes mais importantes, estão ancoradas, ou pelo menos aquilo que preside, a ideologia é a cruzada. A cruzada como levar a fé, libertar os povos oprimidos contra os inimigos da verdadeira religião, mas também se sabia que a Índia, a terra das especiarias, o mercado e controlar estas mesmas especiarias, a seda e as pedras preciosas. Depois, claro, terras reclamadas por Portugal e Espanha e a viagem de Vasco da Gama, essa sim, o pretexto fundamental para este admirável ensaio. A costa Swahili, as monções, a chegada à monção, que é uma característica do Índico, daquilo que é os ventos favoráveis ou não, e a chegada que deixa toda a gente boquiaberta, a começar pelos navegadores e depois pelos próprios indianos, as três humildes barcas estranhas à Índia quando acabaram por acostar. Quando elas começam a sair as pessoas destas mesmas naus, destes pobres barcos, também sabe-se, e ainda hoje também é ponto assente, que o ceticismo veneziano, quando obtém a informação sobre este feito dos portugueses, ficaram completamente imóveis, estarrecidos e apáticos. Há todo um imaginário à volta e o próprio reino, a felicidade do rei, orgulho Dom Manuel I, que depois sabe-se outras questões à volta da famosa embaixada à Santa Sé e ao Papa, o que é que acontece? O pirata notável que foi Vasco da Gama, reconhecido em Portugal e no meio da navegação, é este mesmo pirata que irá o corsário, em linguagem mais afinada e refinada, é este corsário que irá concretizar esse sonho nessa viagem até hoje que deixa o mundo boquiaberto, espantado, apesar de todos os trabalhos de índole histórica e de investigação nos confirmarem que de amadorismo e amadorística esta viagem nada teve. Bem pelo contrário. É esta a história que nos é contada aqui na Última Cruzada e um feito que envolve culturas, civilizações, religiões, povos, rivalidades ibéricas, tudo isto num ensaio vindo da Inglaterra, onde este autor acaba por nos fazer chegar muito daquilo que muitas vezes teve dentro de um aspecto mais ou menos mitificado, mas aqui é o olhar acurado, crítico e objetivo de Nigel Cliff, que, apesar de inglês, fez todos os trabalhos históricos rigorosos na Universidade de Oxford. Obrigatório.
Leitura em Dia tem o apoio do DST Group.